Agora são 10 horas e 16 minutos. A diversidade das empresas no Brasil cresce. O caso do GPTW mostra que o crescimento, por exemplo, nos últimos 5 anos, ultrapassa em torno de 30%. Esse crescimento não é, muitas vezes, um crescimento padrão em áreas de atuação de várias empresas. Algumas delas têm resistência a isso. Mas o que é a diversidade dentro do ambiente de trabalho? Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo um psicólogo. Ele é gestor de uma empresa de tecnologia da informação que tem como característica a diversidade. Eu vou conversar agora com Danilo Jacomel. Danilo, bom dia.
Olá, bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN Maringá.
Danilo, você tem um desafio diário, que é trabalhar com diversidade numa empresa que tem um perfil de diversidade, né? Só que isso a gente sabe que não é um padrão nas empresas no Brasil, é um país que muitas vezes tem resistência a isso. O que é diversidade, primeiro? Queria que você fizesse uma definição para a gente poder entender isso dentro de uma empresa. E como é que é administrar isso, Danilo?
Bem, Gilson, eu acho que a gente fala sobre diversidade muito menos do que a gente deveria, né? E quando a gente fala, da maioria das vezes, é de modo superficial, né? Nos ambientes corporativos, a diversidade diz respeito à capacidade da organização em colaborar, resolver problemas e inovar, né? Então, diversidade, como o próprio nome já diz, né, o significado literal da palavra já diz, não é só uma questão de gênero, sexualidade ou etnia, como normalmente a gente costuma abordar quando fala-se sobre o tema. A diversidade está em detalhes, né? Ideologias, arranjos familiares, lugares onde nasceu, escolas que estudou, realidades diversas, né? Então, veja bem, enquanto países desenvolvidos discutem o desenrolar da quinta revolução industrial, já vislumbrando o provável quadro disruptivo da sexta revolução, no Brasil a gente ainda está tentando se arranjar ali pelos mecanismos da terceira revolução, né? Pois bem, a terceira revolução trouxe para as organizações a valorização dos ativos intangíveis e, subsequentemente, do capital intelectual, né? Uhum. Então, o capital intelectual, ele é formado pelos colaboradores da organização, né? Eles que produzem o que nós chamamos de conhecimento organizacional. Uma organização que é capaz de unir um grupo de pessoas diversas em prol de um único objetivo para encontrar a solução para um problema complexo da organização, por exemplo, é uma organização voltada para a economia do conhecimento, né? E por isso, ela é mais competitiva, né? Ela se adapta mais rápido às mudanças de paradigmas por ocasião das sucessivas, né? cada vez mais disruptivas tecnologias digitais da informação e da comunicação. É um desafio enorme, né? Porque a sociedade, a cultura, né, que a gente vive é de segregação, é de desigualdade, faz parte do dia a dia das pessoas no Brasil. E nós introjetamos isso em nossos comportamentos, em nossas relações, o que dificulta a dissociação dos preconceitos em ambientes profissionais. Uhum. Né? Costumamos ver as empresas investir, né, e iniciar frentes para abarcar uma maior diversidade em suas equipes, como os próprios dados aí que você citou. Uhum. No entanto, é necessário um processo macro, de ponta a ponta, que provoque uma mudança cultural na organização. E isso não é nada fácil, né? Então é preciso um processo de recrutamento e seleção adaptados à diversidade, né? É necessário que a gestão, né, o corpo de liderança esteja adaptado e preparado para lidar com essa diversidade dentro da empresa, né? E depois disso tem a questão do desenvolvimento do colaborador, do desenvolvimento profissional do colaborador, que não vai ser igual, né, numa empresa que consegue agregar diversidade nos seus times, e a cultura, que diz respeito ao comportamento dos próprios colaboradores dentro da organização. Então é preciso um processo de recrutamento diferenciado, né? Por exemplo, não são todas as pessoas que têm acesso fácil e rápido a um computador com internet, né? E mesmo que tenham, não sabem utilizar. E mesmo que saibam, precisam de um mínimo de preparo e de informação para fazer um currículo, né? Encontrar as vagas, né, se candidatar para as vagas. Se candidatou, eu preciso de um celular para receber a convocação da empresa para participar da entrevista. Fui convocado, eu preciso de dinheiro para me locomover, né, para tomar um lanche nesse processo, porque é demorado o processo seletivo na empresa. Então, muitas vezes o candidato vem, fica 3-4 horas aqui na empresa, ele precisa de dinheiro para comer, para se locomover, né? Mesmo que ele tenha isso tudo, o que não é pouco, né? Uhum. E a empresa normalmente não adapta o seu processo de recrutamento para essas questões importantes. Uhum. É, mesmo que ele seja selecionado, quando ele chega, né, como o líder ali não está... Ah, antes disso, no processo uhum. seletivo, eu não posso pedir, né, cobrar o mesmo processo seletivo de todo mundo. Igual, né? Exigir o mesmo conhecimento, o mesmo posicionamento, né? As mesmas habilidades. Então, os mesmos privilégios, os mesmos acessos, o mesmo conhecimento, né? A seleção é preciso considerar essas diferenças, né? Essas histórias das pessoas, essas realidades diversas que a gente precisa abarcar. Ainda depois que a pessoa é contratada, é preciso que a gestão esteja preparada para lidar com essas diferenças, como eu disse. Né? Uhum. Então, para incluir, né, essa pessoa num time, né, e colocar esse time em prol de um mesmo objetivo, trabalhando juntos em prol de um mesmo objetivo, exige muito jogo de cintura e muito preparo para o facilitador ali, para o líder daquela equipe.
Agora, Danilo, tem uma coisa que você colocou que eu achei muito legal. Quer dizer, tem todo esse processo para você selecionar, colocar a pessoa dentro da empresa, a pessoa começar a trabalhar com outras pessoas, fazer pessoas que têm formações distintas, percepções distintas da realidade, pessoas que têm um histórico pessoal também diferente, fora todas aquelas coisas que a gente colocou em relação a gênero diferente. Aí você vai falar assim, tá, eu tenho que administrar essas pessoas por uma finalidade comum, elas estão dentro de uma empresa que tem um propósito, né? Mas aí tem aquelas coisas, Danilo, do dia a dia, né? As coisas do dia a dia. Tem coisas que acontecem na relação que as pessoas estão fazendo e vivendo no dia a dia. Que é aquela gestão do, né, do segunda a sexta, da conviver com as pessoas, que nem sempre estão bem, que nem sempre... Às vezes o que você colocou tem uma questão pessoal que acaba se transformando num obstáculo para o desempenho dentro da empresa. E aí você tem essa questão da diversidade, onde você não tem um padrão, que é muito fácil você trabalhar num lugar onde tem um padrão, né? Ah, vamos ser assim que tudo bem, é isso que se quer. Não, não é bem isso que a gente tem numa empresa com diversidade, né? É um olhar atento o tempo todo para as pessoas. A gestão tem que ter resiliência, mas ao mesmo tempo tem que ter muita eficiência para poder lidar na hora certa, para não deixar com que, de repente, atritos que acontecem normalmente numa empresa ganhem proporções maiores ainda num país que hoje está discutindo muito isso, e tem aquela questão de assédio que às vezes são discutidos nas empresas.
Isso. Nesse quesito, eu acredito que a cultura organizacional, né? Veja bem, a cultura é necessário um trabalho constante, né? E intenso para você poder principalmente mudar e depois manter, né, esses traços culturais voltados para a diversidade. Então, normalmente, quando a gente vai selecionar, né, no processo seletivo, não de recrutamento, mas de seleção do colaborador, já há, né, para o bom recrutador e selecionador, uma visão de... Essa pessoa vai se encaixar à cultura, né, dessa empresa, então já tem essa visão. Às vezes, a gente encontra ali um profissional que se encaixa de diversas formas na vaga, mas que ele não está ali tão conectado a essa cultura. E aí a gente se coloca num desafio de, ok, né, vou trazer para dentro e vou cuidar desse cara aqui para tentar adaptar uhum. ele à nossa realidade aqui. Né? Muitas vezes isso não funciona. É onde surgem os conflitos. Né? Os conflitos eles vão existir sempre, né, onde há diversidade. Pensa bem, se a gente está falando de ideologias diferentes, né, gêneros diferentes, sexualidade diferente, religião diferente, onde nasceu diferente, onde estudou diferente, conhecimento diferente, realidade diferente, família diferente, a gente vai ter, vez ou outra, um confronto de ideias que pode resultar num conflito. É aí a da gestão, né? O líder precisa estar preparado para mediar esses conflitos e até mesmo transformar esse conflito num aprendizado, né? No sentido de que ele vai entrar, vai ouvir as duas partes, vai mediar a situação e vai fazer os dois aprenderem com essa situação conflituosa, né? Não pode desesperar nem tomar um partido rapidamente. Tem que ter calma, tem que respirar, tem que ouvir, tem que conversar.
Aí tem um ouvinte nosso, mandou pra gente aqui, tá te ouvindo, e ele falou o seguinte, ele contou um pouco a experiência dele, né? Ele falou que ele participou de um processo de seleção, é o Benilson, ele participou de um processo de seleção, e ele participou de uma dinâmica onde se colocou o pessoal em uma sala, e ele percebe que o quanto a diversidade é importante, porque mesmo nessa dinâmica, já havia um desconforto muito grande de algumas pessoas de lidar com as diferenças, ali no começo, né? Aí eu queria aproveitar a pergunta, né, essa colocação do Benilson, que até queria que você comentasse depois. Nós estamos ainda muito longe, Danilo, de profissionais que estejam preparados para lidar com ambientes diversos. Na tua experiência, de vez em quando, você tem um cara muito bom tecnicamente, por exemplo, um profissional que tem até um currículo, né, com qualidades técnicas interessantes, e você tem que abrir mão dele porque não consegue se adaptar a essa cultura da diversidade. Tem muito disso, Danilo?
Tem muito disso. Tem bastante disso, né? E aí é uma questão da cultura organizacional. Eu vou manter esse cara aqui que não contribui, né, com a coletividade, com a cultura da empresa que a empresa quer estabelecer, né? Por uma questão do conhecimento individual que ele reúne, ou eu vou abrir mão desse conhecimento agora em prol dessa diversidade, né? Eu acredito que essa pessoa que produz o conhecimento, mas que não está alinhada à cultura e não está aberta a essa conversa, ela vai trazer mais problemas do que ganhos, tá? Pela minha experiência. Mas algumas empresas acabam escolhendo manter, né? A pessoa. Eu não acredito que as empresas estão preparadas, né? Principalmente porque não há, elas querem, né? Elas têm uma vontade, mas não sabem exatamente como fazer, né? Muitas vezes nem querem, só querem sustentar um rótulo de ser uma empresa que traz, que defende a diversidade, mas na verdade não se move muito e não está muito interessada para poder fazer isso virar, se tornar uma realidade. Isso acontece em todos os lugares, né? Eu não acredito que estão preparados, porque eles querem... Estão abertos a contratar. Eu quero contratar as pessoas diferentes. Vem, estou aberto. Só que ela encaixa isso dentro do processo padrão que já está acostumada a realizar, né? Em sua realidade,
nem não. Nem sempre é perceptível, né? Porque nem sempre é perceptível. Às vezes as pessoas têm um padrão que elas não conseguem perceber isso.
É difícil. Wilson falou, participou de um processo seletivo e ele já viu ali, né, algumas questões em relação à diversidade no processo seletivo. Então, assim, quando eu digo um processo seletivo adaptado, não é todo mundo na mesma coletiva, né? Entendi. Eu posso manter o meu processo padrão e agora eu tenho um processo para contratar negros. E aí, esse processo vai ter as suas diferenças do processo padrão, né? Entendi. Eu vou ter um facilitador ali que tem essa representatividade perante esses candidatos, né? Que tem uma convergência de histórias com esses candidatos, que fale, né, de uma forma que eles compreendam e que não passe por essa alguma situação ali ruim logo no processo seletivo, né? A ideia é evitar isso. Então, eu vou ter que ter vários processos seletivos para tipos de diferentes.
Perfeito. Danilo, muito obrigado por essa conversa. Agradeço demais a tua participação aqui com a gente da CBN.
Muito obrigado, até mais.
Conversei com o Danilo Jacomel, psicólogo, gestor de uma empresa de TI. Falamos um pouco sobre recrutamento. A empresa do Danilo tem uma característica que é exatamente essa da diversidade. Explicando um pouquinho para a gente como é que a gestão desse ambiente e de uma cultura que priorize a diversidade.